debate das 10. No debate das 10 e hoje vamos abordar o comércio informal hoje em Afogados da Engazeira. O que que a prefeitura vai fazer para acomodar os comerciantes? Quais são as mudanças? Qual é o objetivo desse debate? E você, inclusive, pode ligar para 38 38 12 13 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Estaremos aqui com representantes da Secretaria de Agricultura, com representantes da Secretaria de Infraestrutura e também com a Guarda Civil Municipal. Inicialmente, conversando com Ademar Oliveira, que é secretário municipal de Agricultura, e como é que o governo fez para se chegar a essa decisão de que essas mudanças precisam acontecer, Ademar? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes do Rádio Pajeú. Aldo, a gente já há tempo que conversa sobre essa questão da organização da Feira Livre em Afogados. Já estou no governo aqui do município há 8 anos e já participei em outras ocasiões desse campo de organização para que as pessoas procurem trabalhar, mas trabalhar de forma organizada, de forma correta na nossa cidade. Em alguns momentos tivemos êxito, em outros momentos foi, como a gente diz na palavra popular, relaxado mesmo. Mas agora a gente está querendo conversar com essas pessoas, tentar trabalhar a conscientização principalmente, mas também fazer com que as pessoas entendam que não é para voltar a bagunçar novamente essa questão de voltar ao comércio de forma errada, podemos dizer assim, nas calçadas da nossa cidade, principalmente o que diz respeito à questão das entradas e saídas da cidade. Todo mundo que vem desse lado de Itabira, de São José do Egito, da região de Carnaíba, Serra Talhada, entra pela Manoel Borba. Sempre a porta de entrada. Tem outras localidades, mas essa é a principal. E a saída é exatamente pela rua do Conde João Leite, aquela que volta da Manoel Mariano, que passa próximo o cruzamento da Manoel Mariano. Então, a gente observa que hoje é um dia de terça-feira, mas se você passa ali na Manoel Borba, está uma situação difícil. E não quero aqui dizer que é apenas as pessoas que vendem, comercializam nas calçadas, mas também comerciantes também que botam a sua mercadoria fora do seu estabelecimento comercial, seus carrinhos de feira, uma série de fatores que faz com que essa rua fique praticamente intransitável. O povo disputando a rua principal com os veículos. A gente sabe que o local ideal de andar as pessoas é exatamente nas calçadas. Então a gente agora trabalhamos, já vem há uns 2 meses, a gente já vem conversando, tiramos um grupo de trabalho dentro da prefeitura, envolvendo a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Assistência Social, e a Guarda Municipal e o campo jurídico também do município. Eu, como secretário, tentei discutir, vem discutindo com esse pessoal, que a gente precisa de uma ação conjunta para que a gente possa conversar com esse pessoal. Inicialmente, a gente observa, todo mundo está observando que a gente está trabalhando a divulgação, um carro de som aí rodando na cidade, informando para as pessoas, porque todo mundo sabe que há frutas e verduras que está sendo comercializada, é nos sacolões, onde as pessoas já têm, que estão distribuindo pessoas para revender pelas calçadas, e quem não tem os sacolões é lá, Rua Manoel Mariano. Os importados, a gente tem a área dos importados, mas estamos oferecendo também o bequinho ao lado, aquele beco, que é um beco grande ali, beco do Mercado Público, ali ao lado do Mercantil, por trás de Horácio Pires ali, também para durante a semana fazer esse tipo de comercialização. Pessoal da Feira do Troca, que fica em cima da praça de alimentação ali, fica ali naquela praça, tem também um bequinho lá, o povo vão negociar normalmente lá naquele beco. Estamos oferecendo para eles também. E isso de segunda a sexta-feira, porque no sábado é lá no bairro da Ponte. E o pessoal dos espetinhos, a gente está oferecendo ali em frente ao açougue público, naquela calçada para que ele se localize a partir das 4 horas, 5 horas da tarde. Então, é de forma que a gente quer exatamente organizar. Ninguém vai ficar sem seu ponto de trabalho, sem procurar realmente comercializar seus produtos. Então, nós estamos por diálogo, nós estamos dialogando, não estamos aqui pressionando. Agora queremos exatamente, com a ajuda de todos, organizar.
E vocês já sentaram com esse pessoal, o governo se reuniu internamente para depois procurar os comerciantes, esses vendedores, para se chegar a um consenso?
Para ter uma ideia, Aldo, a gente, desde o outro governo que eu participo, a gente já teve conversa com esse pessoal. Por sinal, até distribuímos com eles, com parte deles, evidentemente, tem novas pessoas agora, distribuímos bancas, distribuímos um cesto para lixo, distribuímos balanças. Infelizmente, a gente tem a tristeza de dizer que muitos não têm mais, venderam, não comercializaram essas coisas que a gente doamos. E localizamos ele lá na rua Manuel Mariano, isso se tratando dos produtos de frutas e verduras. Isso a gente já conversou anteriormente. E agora, nós temos, por incrível que pareça, a gente temos as notificações desse pessoal, e agora estamos observando que 90% é os mesmos. São as mesmas pessoas que estão utilizando a localidade que utilizava anteriormente. Ou seja, como aquela palavra popular que a gente diz, querendo bagunçar o negócio. Então a gente está pedindo o retorno desse pessoal para o seu local de origem. Estamos pedindo aos comerciantes que a sua mercadoria ela precisa estar dentro do seu estabelecimento comercial. Os seus carrinhos de pessoal fazer feira tem que ter um local adequado dentro do seu estabelecimento para que a pessoa coloque. As bolsas, elas devem ser vendidas também dentro do estabelecimento comercial. É uma questão lógica, isso está claro, que a calçada, diz, não, a calçada é pública, ela é pública sim, mas não é para a particular propriedade da pessoa, para a pessoa encher de mercadoria. Ela é pública para a população passar, o passeio e etc. Então, de forma que isso a gente está orientando. Agora, evidentemente, se isso prevalecer, aí, lógico, a gente tem que usar a lei e retirar. Não queremos fazer isso. A gente quer deixar bem claro. Já estamos utilizando carro de som, estamos utilizando os meios de comunicação da rádio, que tem grande audiência. Eu sei que todo mundo está ouvindo nesse momento, quem tem tempo. E aqueles que têm as condições de estar com o rádio ligado estão ouvindo. Nós estamos exatamente levando ao conhecimento que precisa organizar. Sabemos que tem outros problemas na cidade, tem a questão do trânsito, tem uma série de coisas. Agora, a gente precisa começar, e isso a gente está começando. Estamos começando com a base do diálogo, da orientação, de procurar resolver da melhor forma possível. Espero que vai tocar no coração de cada um dessas pessoas que estão fazendo errado, e que não vai ser preciso utilizar a lei, não vai ser preciso utilizar, aprender a mercadoria, essa pessoa pagar multa. Não vai ser preciso, porque eu tenho certeza que todo mundo tem consciência e acredita em Deus, sabe que precisa fazer as coisas de forma correta e não vai fazer de forma errada.
Bom, Silvano Queiroz, o Bombinha, secretário de Infraestrutura, em que é que vai mudar a situação nestas ruas onde existe a comercialização, esse comércio informal hoje? Bom dia, Bombinha.
Bom dia, Aldo, bom dia, ouvinte Sampaio, bom dia, Ademar, bom dia a todos. Olha, isso há muito tempo que o prefeito vem trabalhando com a Ademar, procurando conscientizar esse povo, porque, Aldo, o passeio tem que ser totalmente desobstruído. Calçada é para passagem de pedestre. Não é para se fazer expulsão de mercadoria, não. Precisamos da compreensão de todos os comerciantes. A população tem certeza que vai colaborar. Vocês, principalmente, que nos dão um apoio permanente. Pelo menos na minha secretaria, se não fosse vocês, eu estaria perdido. Com uma cidade de 40 mil habitantes, você tem meia dúzia de homens para cuidar do saneamento básico, é difícil. Você teria que ter um radar para localizar. E são vocês que me informam isso e eu vou prontamente atender a todos. É como na situação de Ademar hoje. Ele precisa do apoio dos comerciantes, principalmente dos comerciantes, que tenham consciência, reconheça que o povo está cobrando do prefeito e se faz necessário essa desobstrução.
Bom, Petrônio Pires também é da Secretaria de Infraestrutura. E o que é que se nota mais hoje? São carroças de mão, são carroças fixas, são bancas instaladas. Você já tem esse mapeamento aí nessas ruas, Petrônio? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Silvano, secretário, Ademar. Hoje, a dificuldade nossa hoje foi justamente a parte de frutas permanente na via da calçada. Mas eu quero aqui agradecer a população por ter colaborado com a gente na hora da abordagem, da compreensão, e que naquele momento em que nós falamos, eles naquele momento se adequaram e houve um fluxo de pedestre melhor, melhorou muito. Eu quero agradecer demais às pessoas que compreenderam essa parte, que vai permanecer essa fiscalização. É, a Secretaria Conjunto Infraestrutura, Agricultura, por várias reuniões que foram feitas todas as semanas para poder o negócio sair bem feito, entendeu, Aldo? Para que o povo não se sinta prejudicado. Então, vai ser contratado 2 funcionários. Esses funcionários vão ficar permanentes nas calçadas da Manuel Borba e demais localidades, fiscalizando permanentemente, que não existia antes, agora vai haver. Entendeu? Então, eu quero mais uma vez agradecer à população que compreendeu, que eu pensei que ia ser difícil hoje, sabe? Mas eles compreenderam e no prazo de 72 horas vão se adequar ao sistema, mas foi alertado que até segunda-feira.
Bom, Ademar, eu lembro que isso já foi feito em outras vezes. E aí eu não sei se há uma questão de uma acomodação por parte da prefeitura ou se o pessoal vai aquela história, vai, bota um palmo hoje, amanhã já coloca mais um pouco e vai avançando e o camarada depois já está no mesmo lugar fazendo do mesmo jeito. Como é que vocês pretendem fazer para evitar que isso aconteça?
Bem, Aldo, como disse anteriormente, pela experiência de 8 anos, já observei que se por acaso deixar sem fiscalização, o caro Petrônio aqui foi muito feliz quando coloca que a gente, eu levantei essa ideia nas reuniões de monitoramento do governo municipal e também nas reuniões do GT que foi criado, o grupo de trabalho foi criado para trabalhar essa questão da feira, e tanto a infraestrutura, através do nosso secretário Silvano, como os outros companheiros da secretaria, das outras secretarias de saúde, da Secretaria de Assistência Social, a Guarda Municipal, o jurídico do município, todo esse pessoal absorveu essa proposta da gente contratar permanentemente essa que até em outras ocasiões a gente deixava a Guarda Municipal. Porém, a Guarda Municipal tem, além disso, outras atribuições de obrigações no município e também tem suas escalas de trabalho. Então, eu observei durante esse processo todinho de fazer a comunicação, principalmente, que é a parte de rádio, a parte de carro de som e também a parte de conversa no, pessoalmente mesmo, através do grupo que já foi, que hoje iniciou o trabalho. E observei também que era interessante a gente ter esse pessoal permanentemente, de segunda a sábado, não só pedindo que não coloque essa mercadoria, mas que também esteja exatamente conversando com esse pessoal, observando, levando a mensagem a gente, porque, como disse anteriormente, a nossa posição, a nossa forma de trabalho não é na dura sorte, como diz, pressionando, aprendendo, essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é que todo mundo trabalhe. Agora, trabalhe de forma organizada, trabalhe de forma atendendo os fregueses e também deixando a rua livre para a população. Para a população ter o direito de ir e vir. A questão de principalmente de pessoas que vai e bota meia caixa hoje, amanhã já é um terço da caixa, depois já é depois. Então isso vai acabar, porque esse pessoal que vai estar no trabalho vai estar sempre orientando. Ó, companheiro, ontem tu botasse meia caixa aqui, agora tu precisa retirar essa meia caixa voltando. Se o carrinho de mercado está no meio da rua, vai lá para dentro do ponto comercial. Porque não é, está claro, todo mundo que está comercializando sabe que está fazendo errado. Então, se está fazendo errado, aí muitos dizem assim, não, mas fulano está errado ali, aí quer errar também. Ora, que educação é essa? Se por acaso eu vejo alguém drogado e tal, eu vou me drogar também. Se eu vejo alguém matando, eu vou matar também. Então, não é dessa forma. Não é atrás do erro, da forma do erro que a gente vai se espelhar. Vamos se espelhar no que é bom, na paz. Vamos se espelhar na organização, vamos se espelhar na educação, vamos se espelhar na vida conjunta que a gente precisa com a sociedade.
Bominho, o Francisco Silva está dizendo o seguinte, ele é carroceiro, está reclamando da desorganização, disse que uns podem trabalhar e outros não, e dizendo que não tem homem afogado que organize essa bagunça.
É carroceiro?
É carroceiro.
Veja bem, nesse programa das carroças, nós estamos, o projeto do estacionamento dos táxis será, foi elaborado o projeto, a execução desse projeto será feita ali por trás, na rua paralela a Manuel Borba, por trás ali de Santander. Nós estamos na dependência apenas que a CELP faça a mudança de 4 postes de alta tensão, que, por incrível que pareça, até entreguei ao prefeito uma cópia do ofício solicitando esse remanejamento dessas peças para a calçada por trás da caixa. Completou um ano agora, no 6 de março, 16 de novembro, Aldo. E eles não fizeram. O prefeito agora vai acionar o pessoal da CELP para que eles tirem e a gente possa fazer concluir o terminal de estacionamento de veículo. E, lógico, só a entrada e a saída vai passar exatamente nessa rua onde ficam as carroças. Então, eles vão ter o local deles.
Esse espaço aí onde os comerciantes vão ficar localizados, a gente aborda daqui a pouco, porque tem gente ligando. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É o Martins.
Diga, Martins.
Tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus.
Eu quero mandar um abraço aí para os secretários que estão aí dando suas ideias. E também eu quero parabenizar o pessoal da guarda, porque eu caminho todo dia na praça, de madrugada às 4:30 da manhã eu estou lá, e não tinha guarda. Mas agora a guarda está presente lá. Eu achei muito bom, porque você sabe como é a história de afogado, né? O vandalismo é grande. Mas eu creio que depois da guarda chegou, acabou, né? E também outra coisa, a mulher que vai lá à rua, descendo da prefeitura, não estão varrendo a praça, em cima da praça. E nós estamos no final do ano, tem que fazer mais uma forcinha, para estar mais gente lá, você sabe como é as coisas, né? E também sobre o trânsito. Hoje eu fui na Manuel Borba, mas tinha 6 caminhões parados lá, descarregando, ali vizinho ao supermercado do Santander, mais à frente. Aí é um absurdo, eu acho que deviam botar uma placa para carga e descarga, assim, depois das 5 horas da tarde. Mas uma hora dessa, final de ano, aí o pau da prefeitura é que leva o pau nas costas, né?
Pois é, tá aí a sua observação, essa questão de carga e descarga. Por que Afogados? Eu observo que tem algumas cidades no país, capitais, que você tem um horário para descarregar. O comércio, você pode chegar às 7 horas da manhã na cidade e tem que esperar até certa hora, 3 da tarde, 7 da noite, para poder descarregar o caminhão. Por que isso não funciona em Afogados, hein, Bombinha?
Veja bem, o compadre Martins estava falando, isso é uma realidade hoje. É o maior problema de Afogados hoje é o trânsito. O prefeito já mandou fazer um levantamento, o pessoal do DETRAN, da área de engenharia, já esteve na cidade. Apenas eles, a orientação deles, mandar elaborar um projeto. Afirma que vai elaborar o projeto. Cobrou R$60 mil para elaborar o projeto para regularizar a situação do tráfego em Afogados e Gazeira. Com área de estacionamento, com zona azul, com tudo. Então o prefeito, diante das dificuldades de recursos que está existindo no momento, ele ficou aguardando para resolver no próximo ano, para ver se normaliza a situação. Fundo de participação e recursos que entra aqui, os cortes têm sido muito grandes. Na verdade, ele precisa e está muito interessado em resolver esse grande problema, como ele já fez com a limpeza da cidade. Foi feito um projeto, inclusive o Mochianil, está pronto, custou R$32 mil, ele vai colocar em execução agora no próximo ano, da limpeza da cidade. E a mesma coisa vai acontecer com o trânsito, porque não há quem resolva mais. Nós não temos gente suficiente para ficar permanente cuidando disso. Então, a partir do momento que você não tem gente suficiente para tomar conta do tráfego, eles vêm e param em fila dupla, e isso todos os dias acontece. É ali, é no supermercado de Moacir Queiroz, ali na praça de alimentação, em todos os 4 cantos da cidade. Você hoje não tem mais uma área de estacionamento, o cidadão que é proprietário de uma loja, ele chega, para o carro de manhã, só dinheiro no fim do dia. Então, essas coisas vai normalizar quando executa, na elaboração do projeto de modificação do tráfego e execução do projeto.
A limpeza desses locais aí onde eles vão ficar concentrados, são eles que precisam fazer ou a prefeitura vai ter uma equipe destinada para isso?
Não, a limpeza sempre quem faz é a prefeitura municipal.
Dionísio Júnior, assistente social. Essa toda mudança, ela geralmente, ela gera um impacto. As pessoas têm dificuldades em se adaptarem, mas essas mudanças são necessárias, Dionísio? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia a todos os colegas que aqui estão. É necessária, Aldo. Exatamente porque quando a gente, hoje, como a gente começou essa ação hoje, a gente verificou, eu e os colegas aqui presentes, que o pessoal simplesmente sai colocando e começa a tirar a via de tráfego das pessoas nas calçadas. E do jeito que vai, eles não vão mais deixar quase ninguém andar. O pessoal vai ter que começar a andar na pista. Sujeito o quê? A um acidente, a uma corrida. Então é necessária essa ação. E exatamente, mais importante ainda, que haja essa fiscalização para não acontecer deles retornarem. Hoje, nessa andada toda que a gente fez hoje, graças a Deus não tivemos dor de cabeça, mas observamos que muitos sacolões se aproveitam da situação de colocar vendas paralelas. Eles já têm o seu ponto, mas colocam. Então, aqueles feirantes também acabam se tornando prejudicados, porque o camarada vem lá de cima, já encontra uma feira, já encontra verduras ali praticamente na mão do Bob, e de repente já compra ali e já vai embora. Não vai até o destino onde deveria ser, os locais onde já é predestinado para ser essa venda. E minha atitude também, trabalhando junto nesse trabalho, junto ao secretário Ademar e à Secretaria da Agricultura, essa união de forças, está também exatamente de observar que a gente vê garotos de menor trabalhando, que não deveriam estar trabalhando, a gente identificar essas pessoas, ver quais são as fragilidades que estão acontecendo na família, para a gente também, junto à Secretaria de Assistência Social, a gente tomar ações para dar, né, dar um encaminhamento também a essas famílias, né, e um suporte, para ver por que esses adolescentes estão ali com uma feirinha de verdura, né? Se de repente não estão recebendo algum recurso federal que teriam direito. Então, a gente está nessa batalha junto ao secretário exatamente para reforçar.
Tenente Matias é chefe da Guarda Civil Municipal e diz qual será o papel da Guarda nesse trabalho aí de disciplinamento do comércio informal em nossa cidade. Bom dia, Tenente.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, presentes aqui na mesa, ouvintes. O papel da Guarda Municipal é no sentido de apoiar a equipe que está na fiscalização e também orientar os comerciantes no local adequado, né? Então a gente já vem fazendo esse trabalho há tempo, mas como Ademar falou bem no início, que necessitaria duas pessoas específicas para extrair as notificações, né? Cada um vai ter o seu papel muito importante nessa comissão. Então eu acredito que dessa vez vai dar certo e a gente está aí nesse apoio, né, constante, né, que como já, nós já temos uma viatura 24 horas na rua para atender essas demandas, né, e com esses fiscais e com toda a população que também, que o Petrone, eu ouvi na fala de Petrone já agradecendo, eu estive logo cedo presente e o pessoal também já estava esperando. Já está esperando essa ação. Então o Petrone falou muito bem quando agradeceu a população que estava atendendo. Então isso é um pedido da população. Tem algumas reações, como o Dionísio falou, tem algumas reações, mas é reações isoladas, de pessoas que acham que a gente está proibindo a comercialização. Não, a gente está apenas procurando disciplinar. Disciplinar e colocar cada um no seu quadrado, como diz naquela música. Cada um no seu quadrado. E quem tem mercadoria boa, o cliente vai à procura.
E essa ação da Guarda Civil Municipal vai ser constante ou é só de início agora, Tenente?
Não, com certeza. Com certeza é constante, né? Como eu falei aqui, que a gente tem a viatura 24 horas na rua. E justamente para atender todas as secretarias, todas as repartições públicas e a população.
Ademar, há espaço, daqui a pouco eu converso com o Ademar, porque tem um ouvinte ligando. Alô, bom dia.
Bom dia, é Maria Ildete.
Diga aí, Ildete.
Ô, Aldo, é ali na calçada do Mandacaru, colocaram um ferro, assim, um triângulo. Rapaz, ali é tanta gente caindo. Se uma criança cair ali, eu não sei o que é que acontece.
Isso é na calçada do Mandacaru, é?
É, isso.
E quem é que colocou esse ferro? Você não sabe, não?
É isso que eu queria saber, ver se o secretário sabe. Porque disseram que era para colocar alguma coisa lá. Não sei se é alguma coisa do SAMU.
Não, a secretaria não tomou conhecimento, não autorizou colocar ferro em parte nenhuma. Gostaria de saber qual é o ponto. Me dê uma referência A calçada fica...
Olha, é em cima da calçada do Mandacaru, entre o portão.
Ah, do, ah sei.
Aquele mais largo,
não, do Mandacaru.
E o pequeno.
Ah, já sei o que é. Veja bem, aquilo é o suporte da placa de identificação do SAMU, que a garagem do SAMU será ali. Então, o SAMU ainda não começou a funcionar, né? Está dependendo de alguns acessos. Aquilo é o suporte. Está pronto lá em Bruno de Chateaubriand. Inclusive, muito bonito. E até o vereador Besourão já me reclamou. Duas ou três pessoas bateram e chegaram a quebrar o dedo. Né? Uma tomada. Eu mandei até que fizesse. Eu vou até agradecer a que ela me lembrou isso. Vou mandar isolar. Porque é um suporte embaixo, Aldo. Para colocar a placa de identificação. É uma placa luminosa muito bonita, por sinal.
O senhor pretende fazer isso até quando?
Não, hoje mesmo, muito mais providência.
Hoje mesmo já
hoje
faz.
Mesmo, é. Bom, fazer uma proteção.
Ademar, eu quero saber o seguinte, haverá espaço suficiente na via pública para acomodar todo esse pessoal?
Tem sim, Aldo. A nível de frutas e verduras, a Manuel Mariano, ela tá, não tem nem a metade, é ocupada, né? E tem o restante da avenida. Nessa outra parte que eu já citei anteriormente da Feira do Troca, até aquela rua ali por trás da loja de Horácio Pires, ela tem, acho que talvez, aproximadamente 100 metros, que vai até o final, lá por trás do mercado público, ali nas mediações do mercado público. Então, ali tem espaço suficiente. Isso e durante a semana, e fica totalmente livre. Como também a parte da calçada para os espetinhos, também a gente observou que dá, porque são em torno de 3 ou 4 espetinhos, por sinal tem um locado ali na Manuel Borba, bem próximo em frente ao antigo Bandep, e que está também virando um barzinho no meio da rua, então precisa ser modificado. Então, tem espaço sim, só precisa organizar. E, para ter uma ideia, essa parte de frutas e verduras, uma boa parte é como já foi citado, são dos sacolões, são das pessoas, uma parte que as pessoas botam uma segunda, terceira pessoa para trabalhar, de forma irregular, evidentemente, que é colocando nas calçadas. Não todos são todos os sacolões, mas tem alguns. E tem alguns proprietários de bancas, essas que eu já citei também, que receberam suas bancas, suas balanças e tal, e que estão, exatamente como falou o companheiro da assistência social, está utilizando muitas vezes mão de obra de crianças para fazer essa comercialização. Então, a gente estamos exatamente oferecendo as condições e pedindo. A gente está aqui, como já disse anteriormente, obrigando ninguém. Agora estamos pedindo encarecidamente. Agora, completar o prazo. Se não for regularizado, infelizmente, vai ter que aprender.
Tem ouvinte ligando. Alô, bom dia.
Alô, bom dia. Quem fala é o Antônio Carlos, aqui da Exílio Leite.
Antônio Carlos, diga, amigo.
Só uma perguntinha que eu queria fazer. O que é que tem a ver as crianças, as pessoas, os meninos de menor que vendem uma verdurinha, alguma coisa na feira, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, com o trânsito?
Não, mas aqui a gente está discutindo de uma forma geral. Além do, não é, o foco principal é o comércio informal. O trânsito veio já no segundo plano, mas é a questão do comércio informal. Você teria algum parente aí menor comercializando?
Não, tem a tradição de sempre. Todo vídeo existiu, né?
Mas não houve uma determinação aí do Ministério Público proibindo menores de trabalharem?
E aí quer dizer que os filhos não podem trabalhar para ajudar os pais, não. Tem que criar por aí fazendo o que eles querem aí para virar tudo maconheiro, ladrão, né? Isso é o que o prefeito está querendo. Isso é o trabalho do prefeito. Ajudar o povo. É ajuda que ele quer ajudar a gente desse jeito.
Bom, aí é uma recomendação do Ministério Público, Antônio. E o que está se colocando é essa coisa do menor não poder comercializar porque é uma determinação do Ministério Público.
Isso é uma coisa desgraçada.
Ele acabou misturando com a questão política. Aqui ninguém está discutindo a questão política, está discutindo a questão da organização do comércio informal e o que é lei. Lei é feita e é para ser cumprida, né? Bom, sim, Dionísio?
Sobre essa questão, como ele falou aí, de lei a gente já sabe que o de menor não pode trabalhar, né? É lei. Então, nesse caso, o que a gente está verificando é, vamos dizer, se a gente encontrar esses adolescentes trabalhando lá, a gente vai verificar também o porquê que eles estão fazendo aquela ação. Como o pai falou daí, da questão de ajudar o pai, que é essa questão cultural, que se imagina, que é exatamente isso que a gente batalha para modificar esse termo. Por isso que o governo aí tem vários programas associados que a gente pode colocar esses jovens para estudar, E muitas vezes, na escola, você vê que ganha bolsas de estudos, como a gente tem a questão do Bolsa Família. Então, a gente quer verificar o porquê que está ali. Se a família está sendo acolhida por algum desses programas. Porque a gente quer exatamente impedir que essas crianças trabalhem, mas também levando ela para a escola e arrumando, verificando se há algum recurso de algum programa que está recebendo. E se não, por isso é que eu estou envolvido também junto ao secretário Edmar aqui, para exatamente, se a gente verificar esse tipo de situação, a gente levar essa demanda para o Bolsa Família, para ver se estão nas condicionalidades de poder receber esse programa, ou se existem outros programas que a gente também pode incluir. Então aí é esse trabalho em conjunto que a gente está fazendo exatamente para descobrir todas essas situações.
Falando sobre o disciplinamento do comércio informal em Afogados da Ingazeira, hoje no nosso debate com as secretarias de Agricultura, Infraestrutura e a Guarda Civil Municipal. Pela internet, a Marilene de Oliveira, querendo saber sobre o local do parque de diversões nesse final de ano. Será que vai ser novamente na estação? Olha, para a gente ganhar tempo, aqui já foi abordada essa questão, o Alessandro Palmeira já informou, ontem o padre Josenildo também vai ficar ali em frente à prefeitura, indo até perto de Horácio Pires, ao lado da Praça Arruda Câmara, viu, Marilene? O seu questionamento, a informação é essa, esse ano vai ficar no centro da cidade, de frente da prefeitura até pertinho de Horácio Pires, das casas Horácio Pires, ao lado da Praça Arruda Câmara. Bom, Ademar, tem um ditado no nosso país que diz que todo brasileiro tem o direito de ir e vir quando achar necessário. Mas sobre essa questão do comércio informal, se você colocar a banquinha dele numa determinada área, ele está lá instalado e ele pega uma caixa, sei lá, alguma bacia e sai vendendo no meio da rua, isso aí vai poder ou não?
Na verdade, Aldo, como citei anteriormente, todos que têm a frutas e verduras, já falei isso, ele tem o seu local de venda. Frutas e verduras é lá na rua Manuel Mariano, já foi definido bem anteriormente. E esses que estão, são exatamente pessoas que já têm bancas lá naquela localidade e que bota outras pessoas para revender. E também as pessoas que têm sacolões, que não é todos, alguns também fazem isso também. Então, essa disso aí, porque quando gera, com uma bacia no meio da rua vendendo, gera isso, ele vai tentar se localizar em um determinado lugar. Isso já aconteceu, para em um canto e ali passa, acha bom o comércio que aconteceu naquele momento, no dia seguinte ele já vem com duas caixas, no outro dia seguinte ele já está com a banca instalada e assim dá continuidade. Então, a orientação é exatamente nos seus locais de venda, não é no meio da rua. O meio da rua é exatamente para as pessoas trafegarem, não ficar disputando o asfalto com os veículos. Isso a gente já vem orientando e é claro que acredito que as pessoas vão ter consciência de fazer da forma correta para que não esteja exatamente atrapalhando o tráfego das pessoas, a ida e volta e caminhar das pessoas. Para ter uma ideia, a gente precisa ser claro. A pessoa que está com a carroça lá na calçada, ele imagine alguém idoso que vai passando ali, tem problema de diabetes, bate com a perna, fere, aquilo causa até a vida da pessoa. Porque todo mundo sabe que o diabetes, por exemplo, é uma das pessoas que não pode ter um ferimento, tem que fazer o possível para não acontecer um ferimento no corpo. Então, a pessoa pode provocar até uma morte sem querer. Sem querer, porque ele não está querendo matar ninguém, mas pode acontecer. Ele está fazendo de forma errada e automaticamente essa pessoa que é diabético também não tem a vista muito boa e vai acontecer isso e provoca, infelizmente, uma vida vai embora por uma simples bobagem que poderia estar no seu canto certo comercializando seus produtos.
O Alvidal, veja bem, esse ponto de obstrução das vias públicas está se tornando um negócio crescente. Já partiram agora para recuperação e construção no centro da cidade. O pessoal não tem área para estocar o material e estão botando em cima da calçada e até no asfalto. Isso é proibido por lei. Nós estamos mandando os fiscais orientar que sejam retirados. Eles têm um prazo para retirar esse material No centro da cidade, você passa hoje, todas as calçadas têm material de construção. Vão acumulando, não passa mais ninguém. Então, passou da comercialização, agora está com o material de construção, traço material. Tem que retirar. Vamos estabelecer um prazo até a chegada das festas. Nós vamos orientar a todos. Primeiro, eles têm que isolar a área para guardar o material de demolição dentro de uma área cercada por tapume.
Bom, e chega essa época do ano aí, esse tipo de problema aumenta porque muita gente quer fazer uma reforma, quer ampliar a sua construção. Chega essa época do ano, esse tipo de problema para vocês aumenta, não é, Bombinha?
Sim, isso é verdade. Então, no centro da cidade, você passa hoje na Rua da Câmara, você vai ver vários pontos com material de construção. Então, o pessoal que faz a demolição, ele tem 24 horas para retirar aquele material. Não pode estar estocando material, não. Então, você passa ali na esquina de Oral, você passa ali ao lado do Banco Brasil, você vai vendo os materiais há muito tempo que estão estocados ali. Nós vamos colaborar, vamos chegar juntos, vou mandar até a caçamba com o pessoal, quem para poder retirar e colaborar. Agora, no fim do ano, não vai ficar nada. Natal e fim de ano, não vamos retirar. Quem não cumprir as normas, tem muita gente, inclusive, nem a taxa de construção, as licenças tiraram. E estão construindo e botando na via pública.
Está havendo intervenção na Praça Jorge Valadares? Está melhorando aquele espaço ali, Bombinha?
Exatamente. O prefeito autorizou a recuperação total da Praça Jorge Valadares no prazo de 8 dias, quero entregar aquilo. Será no mesmo estilo da Praça Arruda Câmara, com interno travado, mudança na iluminação e todos os bancos.
Dionísio, essa visita que vocês fizeram, esse contato para ir já organizando, disciplinando... Como constataram, muitos menores comercializando hoje?
Bom, graças a Deus foi um número muito pequeno, sabe? Mas como a gente sabe do outro levantamento, quando a gente foi solicitado pelo secretário, quando a gente fez esse levantamento, a gente observou muitos de menores, exatamente carroças, que inclusive nós constatou, como o nosso secretário aqui falou, um acidente que aconteceu com uma senhora de idade, que ela tinha até as varizes grandes, e um menino com a carroça passou e deu um corte nela. Eu não sei mais assim, eu sei que ela foi levada para o hospital, e a gente constatou que, a gente estava falando aqui, como está se agravando cada vez mais essa questão dos desmenores, principalmente na feira livre, né, carregando. Então, já é outro problema que a gente vai ter que fazer esse trabalho. A gente fez um levantamento de todos os feirantes que estão naquela feira. Hoje a gente foi abordado também por cidadãos perguntando o que nós íamos fazer também dentro da feira livre, porque da época que a gente foi lá, agora no trevo está quase intransitável, fecharam cada vez mais, mas o nosso secretário, ele já está ciente, o secretário de Agricultura, e a gente começa esse trabalho agora nesse foco agora do centro. E vamos expandir cada vez mais para a gente fazer o levantamento de toda Afogados, para a gente fazer essa fiscalização permanente e que, de fato, a gente resolva, né? Sabendo que a gente sabe das dificuldades, mas a gente vai lutar exatamente para solucionar elas. E as famílias que a gente vê que estão ali simplesmente porque não tem o que comer, não tem o que fazer, e estão mesmo por isso, a gente vai ver se elas estão sendo atendidas pelos programas que o governo detém para que elas tenham direito.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É Jânio Aldo.
Diga, amigo.
Eu gostaria de saber, bom dia, quando é que vai ser reposto aquele posto, o sistema viário, sentido a barragem? E por que não foi pintada ainda a faixa de pedestre que ele prometeu há mais ou menos uns 2 meses aí na própria Rastageu e não cumpriu até agora?
Essa faixa de pedestre seria no anel viário também?
Não, aqui no semáforo, as estão todas apagadas.
Ah, sim, sim.
Está entendendo? E aqui as sinalizações aqui da Avenida Manuel Pobre, Avenida Pedro de Freitas, as linhas contínuas, todas apagadas.
Veja bem, sinto. Lembrou numa hora muito oportuna. Eu já conversei há poucos instantes com o Tenente Matias. Começa hoje à noite. Todas as faixas, cruzamento da Prefeitura, Cúria Diocesana, Avenida Manuel Borba, Avenida Rio Branco, todas as faixas e quebra-molas. Hoje, a partir da noite, o Tenente estará acompanhando o Al Jarrara, que está autorizado e contratado para fazer a reativação das faixas de pedestre.
Bom, Ademar, com essas mudanças, as vendas não podem cair. Isso é um argumento que os comerciantes têm para voltarem como era antes?
Não cai. As vendas, elas permanecem, com certeza. O comprador, ele vai comprar a mercadoria onde ela está. Eu, por exemplo, moro a 17 quilômetros de Afogados e venho fazer a feira em Afogados. A feira não vai para lá. Então, eu sempre coloco isso para as pessoas que acham que isso vai levar vantagem a partir do momento que vai tirar de um determinado lugar, levando, diz que é para chegar mais próximo da pessoa. É claro, mas a gente entende que não pode ser no meio da rua. Precisa ser um local determinado para comercializar. Então, precisa o quê? A pessoa ir comprar o produto onde ele se encontra. Então, não vai cair venda. Com certeza, as pessoas irão ao comércio onde está sendo estabelecido a comercialização daqueles produtos e não vai ter problema nenhum. O que precisa é ter o campo de organização. Acho que vai ter dificuldade a partir do momento que vai vender dessa forma errada, porque vai ter acidentes, o qual já foi citado aqui pelo companheiro Dionísio, né? Essa acidentes que eu falei aqui não é em verdade. É verdade realmente. As pessoas, os idosos, as pessoas têm dificuldade de locomoção, eles têm dificuldade exatamente de passar nessas calçadas com produtos de comercialização de forma irregular. Então a gente precisa ter essa consciência e com certeza não cairá a venda, vai ser comercializado normalmente os produtos, tanto o pessoal da frutas e verduras, como o pessoal dos importados, o pessoal dos espetinhos. Por exemplo, se os espetinhos estão localizados em um determinado lugar, evidentemente que o povo vão comprar lá, vão beber a sua dosinha, comer o espetinho, normalmente. Se a parte do pessoal da Feira do Troca, por exemplo, Feira do Troca, ela no sábado, ela se dá lá próximo lá na rua Padre Pedro Pereira, lá ao lado da linha ferro, ali ao lado do asfalto, e o pessoal vão para lá. O pessoal vão, como a Feira do Gado, se Deus quiser, vai ser lá no novo Curral do Gado, como a Feira do Bode também vai para lá. Então, tudo de forma organizada. A gente que mora no campo vem comprar na cidade. A mesma coisa, a pessoa que está na cidade vai aonde está o produto que ele quer comprar.
Muito bem, eu quero agradecer à população que participou do nosso debate, ao secretário de Agricultura, Ademar Oliveira, ao Petrônio Pires, da Secretaria de Infraestrutura, ao secretário de Infraestrutura, Silvano Queiroz, o Bombinha, ao Dionísio Júnior, da Secretaria de Agricultura, e ao Tenente Matias, da Guarda Civil Municipal. Muito obrigado e vamos torcer para que a coisa ande normalmente, sem prejudicar ninguém, principalmente a população.
Eu agradeço, Aldo, principalmente a Rádio Pajeú por nos dar esse apoio na área de comunicação para que a gente leve essa mensagem a todos, aos amigos que fazem parte desse GT, desse grupo de trabalho, o Tenente Matias, ao Dionísio, ao Bombinha, ao Petrônio, aos amigos que aqui também não estão, como o Rodrigo Lima, ao pessoal da Secretaria de Saúde, ao pessoal que fazem parte, o campo jurídico do município, o nosso prefeito patriota que nos dá total apoio nessa área, e a população, que com certeza vai compreender essa nossa mensagem. É uma mensagem realmente de levar as condições de melhor tráfego de pessoas e de veículos na nossa cidade. E quero aqui aproveitar a oportunidade para convidar toda a população que queira participar da inauguração do sistema de abastecimento d'água da comunidade de Queimada no próximo domingo, a partir das 10 horas, se Deus quiser. E desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e inverno, para que a população viva e viva bem. Muito obrigado.
E é final do nosso debate de hoje. Música.